Boa noite, galera ligada no MMA Brasil. Boa noite, galera ligada na Central 3. Alexandre Matos falando ao vivo aqui do nosso estúdio de São Paulo. Vamos falar sobre... Hoje o nosso tem edição número 25 do nosso podcast aqui no, na Central 3. 193 ou 194, alguma coisa do tipo, desde que começamos essa jornada lá em setembro de 2010, na nossa jornada de podcast. Vamos falar sobre o UFC On Fox 24, um evento que nem tanta gente botava muita fé, não estava curtindo muito o card. Aliás, vamos falar disso, inclusive, por que que pessoas não botam tanta fé em eventos que luta Demetrius Johnson, que conseguiu um feito histórico no último sábado, igualou um recorde histórico e provavelmente o recorde mais representativo da história do MMA. Esse recorde que era do Anderson Silva foi igualado por Demetrius Johnson no último sábado, né? Tivemos vitória de brasileiro, derrota de brasileiro, derrota até certo ponto surpreendente de brasileiro, vários rankings sendo afetados no UFC que foi disputado na cidade de Kansas City, que aliás, eu fui pesquisar, é uma das quatro cidades chamada Kansas City, Estados Unidos. Sabia disso, Hermin?
Eu não sabia disso, eu não fazia a menor ideia disso, mas jamais duvidaria, porque negócio dos Estados Unidos é um país realmente bastante exótico. Agora, exótico mesmo, Alexandre, primeiro boa noite a todo mundo que nos ouve, obrigado por abrir o microfone aqui para mim. Eu acho muito louco essa coisa da gente fazer uma contagem pro podcast nosso e uma contagem pro podcast no MMA Brasil. Sabe o que faz me lembrar? Aquela coisa do calendário chinês, sabe?
É verdade, né? Ano não sei o que lá e ano outro.
Pra gente é 2017, mas também mas
tem,
é 3,
tem gente que tá no 3012, 5000, não sei o que, no calendário hebraico.
Acho muito bom.
É muito bom isso aí. Então, vamos embora ver. Desde a pré-história aqui do podcast, até a nossa nova vida, podcast It's Time, hoje em dia, num nível muito melhor, né, do que vocês já estavam acostumados depois de tantos anos ouvindo a gente quando o som caía e aquele negócio ficava capenga, agora esquema aqui de altíssima qualidade, né? Então, vamos embora falar aqui desse evento que aconteceu no Sprint Center em Kansas City, Missouri, que eu achei que era no estado de Kansas, e quando eu fui olhar, tem Disambiguation no Wikipedia, tem outras três Kansas City nos Estados Unidos, uma delas foi onde aconteceu o UFC On Fox 24. E quem está aqui com a gente hoje, temos dois analistas do MMA Brasil, um deles cobriu parte do evento ao vivo no Twitter do MMA Brasil, Gabriel Carvalho. Seja bem-vindo de volta, meu camarada.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Yamin. Boa noite também para o nosso convidado aí, que você vai apresentar, mas o pessoal vai descobrir quem ele é antes mesmo dele conseguir falar. Bom, para mim, melhor card da história da Fox, em termos de casamentos, assim, muitas lutas relevantes, mas até que a do UFC 210. E no desenrolar da coisa, foi um evento bem legal também. Curti bastante assistir, não teve uma luta, assim, acho que só algumas das iniciais ali que eu não curti, mas o evento em si foi muito bom.
Como Biel já adiantou, Outro convidado aqui, não é nem convidado, né? Outro dono da casa aqui, o nosso comendador de Bangu, Diego Tintim. Seja bem-vindo, meu camarada.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, Biel.
Oi, Tê.
É um prazer estar aqui mais uma vez. E desses exemplos que vocês deram, né, de a contagem do site, a contagem do ano chinês com o ano ocidental, a gente pode incluir também nessa listagem as pessoas que mudam para o horário de verão e elas ficam 3 semanas falando, ó, a gente vai se encontrar 9 horas, mas é 8 horas no horário normal, tá? Sem ser de verão.
Tá quase acabando o horário de verão, né? Ainda tá falando, né?
As pessoas ficam com 2 fusos horários ali no mesmo lugar ali durante algumas semanas até se acostumar.
Eu pensei que você ia falar da contagem de gol do Romário, do Túlio, mas você não foi isso. Me surpreendeu.
Tem essa também, né? Tem assim, só jogo profissional, só jogo valendo contra time do cobrador de ônibus, de Mesquita.
Casados solteiros.
Enfim, prazer tá aqui mais uma vez com vocês. Não participei semana passada, né? Já estava sentindo falta aqui de estar aqui com vocês. E vamos falar desse evento que realmente as lutas foram muito legais. O Demetrius Johnson, como você falou, conseguindo um número histórico na a divisão do peso mosca foi criada no UFC.
Criada praticamente, hoje dá pra gente dizer que foi criada praticamente pra ele, apesar de ninguém dar nenhuma bola quando ele começou, né? Quando o Demetrius começou e deu no que deu.
É a única divisão que só teve um campeão, né, até agora.
É verdade. Vamos falar bastante disso então. Então, Yamin, pra gente começar a falar sobre o UFC Fox 24, solta nossa trilha aí, por favor. Momento que Juan Macedo diz aqui nos comentários aqui do player da Central 3, boa noite a todos, hora de vampetar no trabalho para assistir podcast, né? Aquela hora que você finge que trabalha, que eu finge que te pago.
Não temos, não é culpa nossa.
Não é culpa nossa, exatamente. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, inclusive, né? Mas, como eu tinha falado, vamos embora falar aqui sobre UFC on Fox 24, mais uma defesa de cinturão de Demetrius Johnson. Você se perdeu nas contas, Chintin? Ou você tem ideia de quantas defesas consecutivas Demetrius Johnson, Mighty Mouse, o Super Mouse, já conseguiu do cinturão do peso mosca, como você falou, o único campeão da história do peso mosca?
Olha, Alexandre, eu só não perdi as contas porque você foi brilhante no título da matéria sobre esse evento no Brasil. Você colocou lá, La Décima, né, fazendo uma alusão a toda a onda de La Décima que houve com o Real Madrid ganhando a décima Champions aí alguns um ou dois anos atrás, e fez esse trocadilho aí, foi muito bem feito, e por isso eu lembro que são 10, porque se tivesse que manter uma contagem, eu já teria me perdido há muito tempo.
Tintinha é modesto, que ele sabe que igualou um recorde, né? Eu acabei deixando o Twitter aí na furada, não chegou a cair o recorde foi igualado. O recorde de Anderson Silva, que pra mim era o recorde mais representativo da história do MMA, não só da história do UFC, né? Os quase 10 anos de invencibilidade do Fedor também é uma marca impressionante, né? É, temos várias marcas impressionantes na história do MMA, mas as 10 defesas de cinturão na maior organização de MMA do mundo é um número muito absurdo. Que até sábado apenas Anderson Silva tinha conseguido no peso médio, né? Entre 2006, quando ele venceu Rich Franklin, e 2013, quando ele foi desbancado por Chris Weidman. O Demetrius Johnson agora chega nas 10 defesas também, igualou o recorde do Anderson, venceu o Wilson Reis, que era um desafiante não muito respeitado pelos fãs, muita gente dizendo que ele não merecia, acabou entregando uma luta digna, uma luta decente, teve uma atuação bem decente, só que a gente está falando de um lutador de um outro nível, né? O Demetrius Johnson hoje atingiu um outro nível. Antes da gente chegar nessa discussão, eu queria botar aqui o Biel na pauta para perguntar o que, que ele achou do Wilson Reis, antes da gente falar do DJ.
Cara, eu achei assim, o Wilson Reis bem esforçado, né? Ele, aparentemente, ele traçou uma estratégia que ele achou que ele conseguiria vencer o Demetrius, mas é aquele caso de um lutador que é muito superior. O Wilson Reis talvez seja um cara 7,5 e o Demetrius Johnson é 11. Se a gente for falar numa escala de 0 a 10, o Demetrius Johnson é 11. Então fica muito difícil pro Wilson Reis. Ele começou a desperdiçar golpe pra caramba, né? Todo golpe dele ia no vazio, porque o Johnson se esquivava muito bem. Aí ele foi cansando e na hora que o Demetrius levou pro chão, que foi onde todo mundo achava que o Wilson teria um pouco mais de chance, ele destruiu, né? Então eu acho que assim, se o Wilson fizesse a melhor performance da carreira dele e o Demetrius fizesse a pior, o Demetrius ainda ganharia. Então eu acho que esse é o tipo de situação que ocorreu no último sábado.
E não é que isso que o Biel falou, não é porque o Wilson Reis é um lutador ruim, o que não é o caso, né? O Wilson Reis não é um lutador ruim. O que a gente está falando é que é, inclusive, eu vou até dar um spoiler do meu próximo texto, é que o Clube dos Cinco, né? Eu fiz uma referência a um filme histórico da minha infância, o Clube dos Cinco do MMA virou o Clube dos Seis definitivamente, né? A gente sempre colocou cinco lutadores como maior de todos os tempos e hoje não tem cabimento nenhum não colocar o Demetrius Johnson nessa linha. Concorda, Tintin?
Concordo, acho que ele está, se não está dentro dos cinco, ele está muito próximo. É um pouco difícil a gente lidar com esse tipo de comparação enquanto o cara ainda está na
ativa.
No apogeu, no auge da carreira dele, né? E vai que o cara perde duas, três seguidas aí, começa a perder uma atrás da outra, a gente de repente vai ter que alocá-lo daqui a pouco numa nova posição, né? Mas é por aí sim, cara. Tecnicamente ele é um cara que dificilmente a gente consegue ver algum tipo de defeito, né? Tem um jogo muito justo em todas as áreas do MMA. Tem muita raça, né? Você vê que ele o round acabando, ele tá sempre tentando finalizar a luta ainda. É um cara com preparo físico no estado da arte, é muito completo, muito perfeito como lutador. É difícil não incluí-lo mesmo nessa lista. E você falou do clube dos cinco, Alexandre, eu até li uma coisa essa semana que dei boas risadas. É que imagina o clube dos cinco sendo filmado hoje em dia. Os caras iam ficar naquela sala de aula, cada um com seu celular. Ninguém
tá nem aí, exatamente. O filme, né? Filme ia ser ridículo.
Não ia ter filme, né?
Filme ia ser ridículo, ficar cada um no celular lá falando, até entre eles mesmo, via WhatsApp, né? E não ia ter filme, não ia acontecer nada, não ia ter relação entre cinco pessoas tão diferentes, que também eu vou fazer vou traçar esse paralelo no meu texto também, então fiquem de olho aí, que vai pro ar aí até amanhã, vamos embora ver como é que a gente coloca. Mas essa questão que o Tintin estava colocando, eu acho muito interessante, porque quando você vai lutar, hoje em dia, quando você vai lutar com o Demetrius, primeiro que tem essa questão do ele ainda está no apogeu dele, os outros cinco, ainda tem, alguns deles ainda tem chão para crescer, especialmente o John Jones e o José Aldo, mas eles dão a impressão de que, pelos acontecimentos da vida deles, eles já atingiram o apogeu deles, né? Então talvez agora seja manter voo de brigadeiro, né? Antes de começar a experimentar uma queda. E o Demetrius Johnson continua subindo. O Demetrius Johnson continua crescendo.
Ele ainda consegue se mostrar melhor, né, cara? Cada apresentação dele.
Exatamente. E aí, cara, ele é aquela questão de você. Não se trata de um lutador que já sabe que vai ganhar a luta já está na mão dele, ele tinha certeza. No meio do segundo round ele sabia que só um hecatombe, só uma zebra, um problema bizarro tiraria a vitória dele. Ele poderia ter levado aquilo como banho-maria até o 25º minuto e ele ficou insistindo em vencer a luta antes, e inclusive literalmente dentro do round, né? Porque ele já estava ouvindo o estalar da madeira lá, dizendo que faltavam 10 segundos, quando ele esticou o braço do Wilson Reis. Sim. Num movimento que, se alguém dissesse que fosse acontecer, diriam que seria a única chance do Wilson Reis vencer o Demetrius Johnson, fosse levando a luta pro chão e tentando uma finalização, né? O Wilson Reis foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa marrom e é, provavelmente, junto com o José Formiga, os grapplers mais condecorados do... Os grapplers, não, os jiu-jiteiros mais condecorados, porque quando a gente fala grappler, a gente tá falando de wrestling também, e grappler mais condecorado, e o grappler mais capacitado do peso mosca, não há a menor sombra de dúvida que é o Demetrius Johnson. E aí o cara não desiste, e ele vai até o final, como ele já tinha ido na finalização, foi no Horiguchi que ele fez com 4,59?
Foi pro Horiguchi. Ele com 50,45, garantidíssimo, ainda nos 15 segundos finais, lutando para conseguir finalizar, e finalizou aos 4 minutos e 59 segundos do último round. É impressionante.
Já tem uma pergunta aqui que o Marco Antônio mandou aqui, que eu achei bem, bem legal, e aliás, eu já faria essa comparação independentemente da pergunta dele, então já que ele já fez, vambora adiantar. Eu vou perguntar tanto para o Tintin quanto para o Bial, mas depois eu vou dar a minha opinião, em comparação com os adversários do Anderson, porque, cara, esse é um paralelo inevitável, né? São os dois únicos caras que conseguiram 10 defesas de cinturão consecutivas, né? O Jorge St-Pierre tem 9, o John Jones tem 8, então é o único que tem 10 junto com o Demetrius Johnson, é o Anderson. Quem seria, numa comparação aos 10 do Anderson, quem seria o Wilson Reis na defesa dele? Travis Luther, o Yushin Okami? Com quem você compararia o Wilson Reis, tanto de retrospecto quanto do que era esperado dele? Eu traçaria um paralelo com o Thales Leite. E vocês?
Tintin. É bem por aí. Assim, a questão é que do cartel do Anderson, das defesas do Anderson, você pode escolher alguém para comparar com o Wilson Reis. Né? Do Johnson, talvez você tenha o Wilson Reis e Cariazo aí nessa linha.
João Moraga também.
Anderson, você pode... É, John Moraga também. E se quiser forçar um pouquinho a barra, dá pra botar o Tim Elliott também nessa, né? Mas assim, são 4 de 10. Agora no Anderson, se você separar 2 ou 3 aí, sobra muito esse tipo de adversário também, né? Então acho que não é muito que o Demetrius Johnson só pegou fera e o Anderson só pegou lutador de baixo escalão. Não, mas eu acho que comparativamente o Demetrius Johnson pegou mais adversários difíceis, mais tops da divisão, mais tops até se você fizer um top 30 aí do UFC peso por peso, tem alguns lutadores que o Demetrius Johnson venceu nessa carreira dele.
E você, Biel? Você que não viveu aí o apogeu dos 10, das 10 defesas do Anderson Silva, mas teve o privilégio de acompanhar toda a ascensão meteórica e estelar do Demetrius Johnson.
É, eu peguei mais ou menos as últimas 3 ou 4 defesas do Anderson, acho que foi as últimas 3, né, que eu comecei a ver a partir da luta com o Belfort. Eu acho que realmente a comparação do Wilson acho que seria mais com o Thales Leites mesmo. E assim, se a gente for falar de relevância de adversário, acho que os dois estão bem equiparados, sabe? Porque o Demetrius, pra mim, ele tem 2 vitórias que são chaves, né? Uma não foi defesa, foi quando ele conquistou, foi contra o Benavides.
Baita luta apertada, mim, né?
É, foi. A primeira luta foi bem apertada e a segunda ele nocauteou no primeiro round. Pô, acho que o resultado mais inesperado na
da história da categoria, né?
E eu acho que. É, realmente, o Benavides pra mim é o cara, assim, que quando a gente for falar de uma vitória relevante do Demetrius Johnson, vai ser o Benavides. E ele venceu outros caras legais também, tem o John Dodson, que eu acho um lutador muito bom, tem também o Ali Bagautinov, eu gosto do Ali Bagautinov, acho que é um lutador decente, e eu acho que os dois se equiparam. O Johnson realmente, o pessoal que gosta muito de criticar o Anderson Silva por ele ter pegado o Travis Lure, ele... Patrick Cote, Thales Leites, mas
O Johnson... Travis Luther não se encaixa nesses 10, tá? Que
não foi defesa, né? Lembrou aqui o Elias Freire, aqui bem.
Oi, não, pode continuar.
Não, que o Elias lembrou aqui no Facebook, não, se o Anderson teria 11 por se o Travis Luther tivesse batido peso, né?
É, realmente. Então, eu acho que os dois estão bem parecidos, talvez pela falta de rotatividade no peso mosca, porque atrás do Johnson... eternamente tem o Benavides, né? Então, acho que por isso que o pessoal dá uma subestimada nele também. Acho que tanto ele quanto o Anderson são gênios que acabaram. O Johnson ainda sendo dominante numa época que a categoria não é muito forte ainda. Eu acho que os dois estão bem parecidos aí, o retrospecto.
E o que eu acho que diferencia eles dois, e aí é o que eu tenho tanta dificuldade, na verdade eu vou falar a verdade, eu já falei algumas vezes aqui, eu odeio esse negócio de ranking peso por peso, principalmente quando a gente fala de peso por peso histórico, porque você está comparando além de lutadores de um peso mosca de 1,60m que bate 57kg contra um cara de 1,90m que bate 115, então não é um bagulho muito honesto, muito, muito, muito legal, mas a gente tenta estabelecer dentro dessa falta de clareza e de honestidade, a gente tenta criar alguns parâmetros, alguns conceitos que possam guiar a gente numa comparação minimamente aceitável, que a gente não pareça um pateta comparando um peso mosca contra um peso pesado, que às vezes é assim que eu me sinto quando eu faço um ranking peso por peso, mas eu acho muito...
Eu me sinto pateta e mais oportunidade do que quando eu estou comparando um peso mosca com peso pesado.
Que beleza, hein?
Brilhante.
Grande momento. Tintin tem sempre grande momento, né? A minha brincadeira.
Sim, a melhor do Thiago Tintin foi quando... não lembro se era para um lutador que tava grog, né? Tanto falando, mira no do meio.
Hit one the middle. Rock 4, total.
Não, pra mim, a melhor do Tintin foi num grupo de WhatsApp que eu comentei que eu arranjei um programa no computador que ele deixa minha voz certinha sem ter interferência com transmissão. Aí o Tintin comentou que ele quer baixar o programa para ter a voz do Nivaldo Prieto. Achei essa sensacional.
Falando em voz e efeitos, a Central 3, em meu nome, a gente pede desculpa. Se tiver vazando um barulho de um cachorro...
Verdade.
O cachorro do vizinho tá engajadíssimo, enlouquecido no momento...
Deve ser um baita fã de Demetrius Johnson, né?
Exatamente.
Tá aqui comemorando aqui atrás, então se tiver vazando, eu acho que não tá não. Mas se tiver, coitado do cachorro também, né? Deixa aí. Franklin Stein, ele fez um... Eu ia falar agora do que ele já se adiantou. Ô, também. Então...
Calma aí, eu te interrompi, você não terminou. Cara. Oi,
desculpa. Mas então,
tava falando.
Acabou que o Franklin Stein, por a gente ter desviado aqui rapidinho, o Franklin Stein fez uma pergunta que seria o que eu ia completar. A comparação do Thales com o Thales é boa, mas o Anderson não finalizou o Thales. Né? O Anderson levou, foi decisão unânime, 25 minutos, luta chatíssima. E o Demetrius Johnson venceu o Wilson na área do Wilson. Né? Então isso pra mim era o que eu ia falar, mostra a diferença, apesar de serem dois resultados sensacionais, essas 10 defesas, né? Mostra que a gente tem dois gênios muito diferentes, né? Em vários sentidos, em relação ao Demetrius e em relação ao Anderson Silva, né? Você tem um lutador totalmente focado, como ele mesmo falou, né? I don't bash the organization, I don't bash my rivals, né? ele não sacaneia o UFC, ele não sacaneia os adversários dele, ele tá focado no trabalho, ele é um cara 100% focado o tempo inteiro, né? Senão ele não conseguiria uma finalização aos 4:59 do quinto round. Então, é diferente do Anderson. O Anderson não pode falar que ele fez isso, que na luta com o Thales, por exemplo, ele ficou de palhaçada, dando chute de letra no Thales e tal, levando aquela luta daquele jeito que ele levou. Então você vê que... E outra coisa também, eu não esperaria do Anderson uma genialidade desse tipo de vencer o Thales no jogo do Thales. Eu esperaria do Anderson uma genialidade de vencer o Thales quando ele venceu o Vitor Belfort, por exemplo. Tá? Que talvez, se ele tivesse acelerado um pouco, tivesse lutado um pouco diferente, ele teria conseguido. Do Demetrius Johnson, eu não espero que ele vença o Wilson Reis ou adversário nenhum com aquele chute do Anderson. Mas eu espero que ele faça o que ele fez. Né? São gênios diferentes. Né? O Anderson, e uma coisa que eu vou tocar nesse texto do Clube dos Cinco, é que a gente tem seis gênios muito diferentes uns dos outros, e que, tipo assim, por muito tempo foi ponto passivo que o Anderson Silva é o maior lutador de todos os tempos, e eu não acho, e dependendo de como você observar, você vê um cara que domine, você está falando de um esporte multidisciplinar, de um esporte que tem muitas valências, que você tem que aplicar muitos conhecimentos ao mesmo tempo, que é diferente, por exemplo, do decathlon, que você, quando você vai correr, você só está correndo, quando você vai saltar, você só está saltando, é diferente de uma luta que você dá uma combinação de dois, três socos de boxe, já dá um chute de kickbox, entra numa queda de wrestling, cai por cima numa montada e uma finalização de jiu-jitsu, no espaço de 10 segundos você faz isso tudo. Então a complexidade é muito maior, né? Então um cara que consegue dominar tantas valências de um jeito como o Demetrius Johnson faz, como o Jean St. Pierre fez, como, de certo modo, o John Jones também fez, diferente do Anderson Silva, que chegou num nível elevadíssimo e é muito absurdo num ponto específico do jogo, né? Então é muito legal essa comparação, quando você vê que são dois caras tão diferentes, né? Um gigante, um pequenininho.
Daí vem a comparação com o Clube dos Cinco, né?
Que são cinco caras diferentíssimos. Exatamente. Foi por esse que foi o mote do texto. Entendeu? Que eram cinco adolescentes bem diferentes uns dos outros, né? Que começaram a trocar experiências. E a gente tem cinco ou seis agora lutadores de perfis e de personalidades também muito diferentes, né? Então é muito bacana. Eu acho que o Anderson não finalizou o Thales e nem finalizaria o Thales, não seria bastante surpreendente se acontecesse, como o Demetrius Johnson não tiraria um chutaço daquele da cartola, também não é nem aquele elbow uppercut que o Anderson fez no Tony Franklin. Então são aspectos diferentes desse negócio. Agora a gente está numa situação da categoria que você tem um cara que muita gente acha que essa categoria seria ruim. E tipo assim, se o Demetrius Johnson sai e volta o Dodson, e volta o Lineker, e tem o Benavides, e tem o Sejudo, e tem o Ali Bagautinov, essa categoria seria sensacional. Sensacional, né? Eu faço um paralelo muito com o meio médio depois que o Jean St. Pierre saiu de cima. Né? Quando o Jean St. Pierre liberou a moita, o que aconteceu com a categoria? Virou briga de foice, virou guerra visceral pelo cinturão, né? Eu enxergo que o peso mosca viveria um momento parecido com luta de altíssimo nível, porque são lutadores de altíssimo nível. O negócio é que a gente tem lutador de altíssimo nível e a gente tem um monstro desse que aparece de vez em raro no esporte, que é o caso do Demetrius Johnson. Eu queria saber de vocês o seguinte, Biel, dá pra falar assim, só o Mecatombe impede a 11ª defesa consecutiva, ou se ele realmente falar assim, cansei do peso mosca, vou tentar a vida no peso galo, onde ele já foi desafiante também, né?
É verdade, ele foi o... Inclusive a última derrota dele foi pro Dominic Cruz, né? Também foi a última defesa do Cruz antes dele ter sido destituído do cinturão. Cara, eu acho que é complicado alguém tirar o cinturão do Demetrius. É, o primeiro nome que vai aparecer na nossa mente é o Benavides, que vende 6 vitórias seguidas e provavelmente vai conseguir a trilogia, né? Mesmo perdendo 2 lutas, ele inevitavelmente vai ter que fazer a trilogia uma hora. E sei lá, eu já não vejo mais o Benavides batendo o Demetrius Johnson, tendo em vista que o Benavides, por exemplo, teve um pouco de dificuldade, pra mim
muita dificuldade contra o Henry Cejudo, né?
E tipo assim, eu, o Cejudo tá abaixo do Benavides hoje, mas eu não acho ele gigantesco também. E eu acho que o Benavides é uma opção de desafiante, se ele venceu o Ben Gui em junho agora. E agora em maio tem uma luta importante também do Cejudo, o próprio Cejudo, contra o Sérgio Pérez. Se o Cejudo vencer, eu não acho que ele vai pegar revanche, porque vai estar queimando o cara, né? O cara, pô, vem agora de 2 derrotas seguidas, vai vencer uma, vai pelo cinturão de novo, acho que não seria muito saudável. O Pérez, se vencer o Cejudo, eu vou ficar bem surpreso, mas pra mim também não tem condições de vencer o Demetrius Johnson. Acho que pra ele perder esse cinturão, ou nasce alguém aí do nada, ou ele sobe pro peso galo mesmo, o que eu não acho que ele vai fazer a curto prazo.
E aí, cara, eu queria pegar esse gancho do Biel e passar pro Tintinho o seguinte: nasce alguém do nada. Quando o torneio do peso mosca começou em 2012, e se você comparar com o que aconteceu, a gente pode dizer que o Demetrius Johnson nasceu do nada, né? Porque quem imaginava... Sim. Que aquele cara que deveria ter perdido, que provavelmente teria perdido a luta contra o Ian McCall, primeiro, se o Ian McCall não tivesse ficado de palhaçada no terceiro round, ele teria vencido no terceiro mesmo, ou, se tivesse tido o eventual quarto assalto, provavelmente, pelo andar da carruagem, o Ian McCall teria vencido o quarto assalto. A disputa de cinturão inaugural seria entre o Benavides e o McCall, provavelmente o Benavides teria vencido a luta, e eu não sei se a gente teria visto aquela diferença abissal que já aconteceu entre a primeira e a segunda luta do Demetrius Johnson contra o Ian McCall. A segunda luta contra o Ian McCall já era um Demetrius Johnson que falou assim: peraí, esse cara não é mais aquele cara não. Apesar dele já ter dado um certo trabalho pro Dominic Cruz no UFC 1 vs 6, não era. Não foi o que ele apresentou contra o Ian McCall, e muito menos o que ele passou a apresentar dali pra frente. Então, assim como aconteceu com o Demetrius Johnson, pode acontecer com outro, ou não tem um Matt Hume espalhado em qualquer academia do mundo?
Essa resposta, essa pergunta, você respondeu uns 5 minutos atrás, que você falou que o lutador como o Demetrius Johnson é um cara que aparece de vez em raro. É muito difícil toda essa conjunção de fatores que leva o cara a ter um domínio desse no esporte, né? Um cara extremamente talentoso, que casa com o treinador certo, que está na hora certa, no lugar certo. Por exemplo, ele estava no UFC na hora que foi decretado que teria um cinturão no peso mosca. Se o Demetrius Johnson fosse lutador em 2004, ninguém ia conhecer ele, né? Não tinha peso mosca no UFC. Então, toda essa conjunção de fatores aí que leva um cara a ter esse tipo de domínio. Vai aparecer outro para desbancá-lo e tentar, de repente, construir o seu próprio domínio? Não sei, acho muito difícil. No curto prazo, acho muito difícil que apareça, talvez, com o Demetrius já entrando numa decadência aí, na curva descendente, possa um lutador, quem sabe aí um Cejudo, o Origuchi, essa galera que tá subindo ainda na carreira, de repente desbancá-lo e estabelecer o seu próprio domínio. Um cara que, como você falou, surge do nada aí. Eu acho, imediatamente, agora no curto prazo, muito difícil que aconteça.
Se alguém tem talento e tem tempo para chegar lá, é o Sérgio Pett, né? Eu só acho que ele não tá no melhor lugar. Eu não acho o Duke Rufus o lutador mais indicado a fazer frente com um trabalho genial e antológico que o Matt Hume fez e está fazendo ainda com o Demetrius Johnson, né? Mas pelo menos idade e talento o moleque tem aí pra... É,
e o Horiguchi também, né? Só que agora ele voltou a lutar no Japão.
O Horiguchi meteu o pé da UFC, né? Vai entender o que, que esses caras pensam da vida. Né? É, o Fábio Pimenta pergunta aqui se tem alguma possibilidade do Demetrius Johnson subir de categoria e de que forma ele poderia conquistar mais do que a notoriedade que ele já tem hoje, que é quase nenhuma. Cara, infelizmente é uma coisa que a gente fala direto. É, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir chegar no peso médio? Ele não vai chegar. Então ele não vai ter a notoriedade dele, porque, infelizmente, a base de fãs que entendem o tamanho da monstruosidade do Demetrius Johnson e que curtem esse tipo de coisa é muito pouco. Né? Ainda há um preconceito muito grande de ver um cidadão de 1,60m ser tão bom no que ele faz como o Demetrius Johnson faz. É? As pessoas são muito... preconceituosas nesse campo. Então, você tem aí, até pouco tempo atrás, o número 1 do boxe peso por peso era o Chocolatito Gonzalez, que também é peso mosca, né? Agora é super mosca, e tem o mesmo problema, né? Ninguém tá nem aí para essas categorias mais baixas, né? Então, no boxe abaixo de meio médio, ninguém tá nem aí. E só estão aí pro meio médio porque foi uma categoria que emendou Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Então, é por isso que estão aí pro meio médio, porque até eles também ninguém tava nem aí pra divisão do meio médio. Então eu acho que nem subindo de categoria, nem se subisse duas, só se aparecesse um cara que nem o Conor McGregor e o Demetrius Johnson vencesse esse cara igual o Conor McGregor, mas tipo, eu não sei se um Conor McGregor de 1,60m faria o sucesso que o Conor McGregor de quase 1,80m faz, né? Eu não tenho essa certeza. Então eu acho que, infelizmente, vai ser o caso do cara ser o maior de todos os tempos, de um dos maiores de todos os tempos, que as pessoas, de modo geral, não dão muita atenção. Eu vi muita gente dizendo que, esse tipo de evento eu nem vejo. Ah, na hora da luta do Demetrius Johnson, eu mudo de canal, desligo a televisão. E aí eu só queria, antes da gente passar para a próxima luta que a gente vai discutir, só para a gente fechar esse debate, Tintin, que tipo de fã é esse, cara? Que quando você tem o número 1 do mundo peso por peso indiscutível hoje, e indiscutível não é porque ele é melhor ou pior do que o John Jones, é porque o John Jones simplesmente não consegue lutar, né? Então o John Jones, desde janeiro de 2015, que ele não faz uma luta digna, né? Porque a luta contra o Vincent Pro foi uma vergonha. O cara não vê o melhor lutador do mundo peso por peso, não vê um cara que potencialmente é um dos 6 maiores de todos os tempos, por sei lá por que motivo, entendeu? Que tipo de fã é esse, cara?
Sei lá, cara. Tem gente que pode se dizer fã de futebol e falar que não gosta de Copa do Mundo, né? Cada um tem o direito de gostar ou não gostar do que quiser, mas é muito estranho, né? É muito estranho. Cara que
Bruno Sader prefere ver Deportivo
e não gosta de ver o cara que pratica melhor esse esporte. Então, sei lá, é estranho, né?
Bruno
desliga a televisão, o direito seu. Televisão, vai
exatamente. É direito. Então, em homenagem aqui a Bruno Sader, que está em Macapá, capital do Amapá, essa hora, ele prefere ver Deportivo Iquique contra Atlético Tucumã do que ver Barcelona e Real Madrid, né? Então, as pessoas têm esse tipo de gosto e cada um dos seus problemas, né? E aqui, Leonardo Pacha perguntando, cadê a barba, Leandro? É promessa isso?
Não, quando a gente está muito irritado... Isso uma vez meu tio falou, quando eu também, faça alguma coisa que você não vá se arrepender depois, algo que tenha volta, né? Eu queria matar um dia desses, estava furioso. Mas aí você faz a barba, passa um pouco da raiva.
E não se cortou não, porque é perigoso, hein?
Não, mas tá tudo certo. Eu só fiquei com literalmente vergonha na cara por alguns dias, mas agora tá tudo certo.
Eu pensei que o Leandro tinha feito a barba por conta da comparação que o pessoal do Travessia fez com o Ivan Lins, que ele queria ficar mais parecido com o Ivan Lins.
Não obtive êxito, continuo sendo chamado de Ivan Lins.
Não adiantou muito então tirar a barba. Então vamos dar sequência aqui no UFC On Fox 24, vamos falar... Eu vou pular agora a luta co-principal, daqui a pouco a gente volta para a luta co-principal, que também...
A co-luta
principal, né? Que acho que é um grande momento. A co-luta principal, que também teve um grande momento, né? Teve um grande desempenho de Rose Namajunas. Mas vamos falar antes da derrocada, da queda de Ronaldo Jacaré na escalada rumo à disputa de cinturão do peso médio. E ele foi brutalmente interrompido por Robert Whittaker, né? O neozelandês radicado na Austrália. A vitória Biel, não te surpreendeu, apesar de ninguém da equipe ter apostado no Whittaker, porque, no final das contas, foi aquela típica unanimidade que todo mundo sabe que não tem nada demais se acontecer o outro lado. Mas do jeito que foi, não foi meio assustador, não?
É mais ou menos, né? Eu, inclusive, fui o responsável por escrever. O Jacaré, na verdade, eu nem precisei dar essa estudada antes. Eu já tinha notado que o Jacaré era meio lento na trocação. E, por exemplo, você pegar lutas dele contra o Francis Carmon, contra o Tim Bolt, ele levou... O Tim Bolt acertou ele, assim, ele deu uma bambeada ali. E, assim, ele é lento na trocação e pegou um cara muito rápido, que tem uma base no Karatê. Então, você unindo esses dois, ele vai ser um lutador muito rápido e bem oportunista, né? Mas eu achava que o Jacaré ia conseguir levar o combate pro solo, até porque eu acho que o Whittaker não tinha pegado um cara tão rápido em quedas quanto o Jacaré, então eu achei que o Jacaré ia conseguir finalizar. Mas ele acabou se frustrando, ele não conseguiu agarrar o Whittaker ali e jogar ele no chão, e na troca de golpes, o que aconteceu, na minha opinião, foi esperado. Não foi algo de surpreender, né? E agora é complicado pro Jacaré, né, cara? Porque ele já tem 38 anos e a gente não sabe, talvez, se ele vai conseguir fazer aquela mesma sequência de 5 vitórias que ele conseguiu na época que ele fez a transição do Strikeforce pro UFC. E também ficou bem claro que o Jacaré não é, de longe, já não é o melhor peso médio do UFC, né? E nem limpou a categoria dos médios, né?
Pois é. Biel que falou que já tinha reparado como ele fez a prévia, não precisou... por causa da prévia, ele já tinha reparado que o Jacaré é um lutador lento lutando em pé, porque antes, inclusive, de ser colaborador, de ser colunista do MMA Brasil, ele era um leitor do MMA Brasil, e já falamos disso há muito tempo no site, né? Então, para surpresa de ninguém, simplesmente alguém apareceu para expor a lentidão do Jacaré em pé. Não seria o Tim Bolt, não seria o Chris Camose, não seria o Francis Carmon, né? Poderia ser o Jegar Mousasi, mas o Jegar Mousasi de 2014 talvez não. O Jegar Mousasi de 2017 é um franco candidato a demonstrar também essa lentidão do Jacaré. Não seria o Yushin Okami, não seria ninguém que o Jacaré pegou, né, Tintin? E aliás, aqui, antes de você continuar, Beto Magno diz que Jacaré foi comprado assim como Tintin. Jacaré, eu não sei se ele foi comprado, mas Tintin eu não tenho nenhuma dúvida.
Eu fui comprado há muito tempo já.
Exatamente. Vale nada.
Um abraço ao Beto Magno, tá? Nunca posso deixar.
Seu fã.
E cumprimentar meu querido fã. Cara, o Jacaré, ele tem essa lentidão, sim, tá? Na luta em pé. Eu achei que não seria suficiente para ele não conseguir levar o Whittaker pro chão. Eu achei que o jogo de queda dele é muito bom, né? Ele é faixa preta de judô, ele tem um wrestling até razoavelmente bem desenvolvido. E já fez luta contra grapples melhores do que o Whittaker e conseguiu levar pro chão. Por exemplo, Tim Kennedy, por exemplo, o Joe Villasenor.
Quando ele tinha 30 anos também, né?
Essa boa qualidade.
Mas ele tinha 30 anos naquela época também, né?
Isso, não, e os caras também não se movimentam como o Whittaker.
Isso.
Né? A questão ali é que o Whittaker, ele tá, assim como eu falei do Mousasi quando ele ganhou do Weidman, né, quando ele lutou aquele final de primeiro round, começo do segundo com o Weidman, o Whittaker, ele tá se apresentando cada vez melhor, cara, cada vez ele tá lutando mais. Fez uma luta muito boa no sábado, a movimentação dele tava muito interessante. E, assim, se você olhar para os dois lutadores quando eles estão na distância se estudando e buscando ataques ali, né, tentando quebrar aquele jogo estudado para conseguir atacar, a diferença de movimentação do Jacaré para o Whittaker é uma coisa aberrante, assim, é um lutador leve e completamente adaptado a uma luta de trocação contra um cara que é uma movimentação completamente rústica, com muito menos velocidade e com...
Que confia muito mais na pegada do que na combinação, né?
É, assim, sincronização da passada com os golpes, né? Com a forma com que ele dá a passada e lança um golpe, muito menos sofisticada do que a do Itaker, né? Que é um cara que faz isso muito bem. É, a diferença na luta para mim, do que eu esperava para o que aconteceu, é a defesa de quedas do Itaker e a habilidade que ele teve de se livrar quando o jacaré conseguiu grudar ali, tentar pegar as costas dele e tal. Ele se livrou muito bem, de forma para mim surpreendente, e conseguiu se movimentar de forma que o jacaré não tivesse como se aproximar para conseguir a queda, né? Muitas vezes na luta. Do segundo round, depois de tomar o primeiro knockdown, ele tentou algumas vezes quedar, mas meio que no desespero, totalmente telegrafada, o Ita que já conseguiu se livrar dessa parte com muita tranquilidade. É, então, acho que a grande diferença aí do que fez a favor do Ita que essa luta foi ele conseguir ter evitado o jacaré impor o jogo de grappling para ele, e na trocação ele realmente sobrou como era esperado, assim, né? O jacaré, por mais que tenha conseguido alguns nocautes na carreira, é um cara que é muito menos polido ali na movimentação e no, principalmente no jogo de mãos, né?
É como diz aqui o Fábio Pimenta, né? Ele tá falando que se fosse uma luta de boxe, o Itaker teria nocauteado no primeiro round. Se fosse um torneio de jiu-jitsu, o jacaré finalizaria em um minuto, como estamos falando de MMA. Parabéns ao Itaker, que sobreviveu ao melhor do Ronaldo, e a recíproca não foi verdadeira, né, Biel? Isso perfeito, aí ele tá falando perfeito. Por causa do bote, né? Da queda, que foi até fácil. O jeito que o jacaré derrubou e chegou nas costas do Itaker, e igualmente fácil pro Itaker sair dali sem, assim, não sair fácil, mas sair sem nenhum pânico, sem nenhum...
Ele foi muito esperto, né?
É, isso, sem nenhum desespero, exatamente, e ter mostrado que sobreviveu ao grappler mais mortal. E aí a gente não vai entrar na comparação do Demian, mas a gente vai fazer uma comparação muito bem feita da prévia, de que o jacaré faz em 2, 3 minutos o que o Demian leva 15, né, para trabalhar, igualmente brilhante, mas a pressão e a fluidez que o jacaré tem nessa situação é muito grande.
Faltou de repente ali toda a burocracia do Demian, né? Se ele fosse burocrático como o DMA, de repente o Itaker não escaparia.
Não, né? Teria perdido posição, né? O que ele já tinha perdido várias vezes desde aquela luta contra o Rockhold, né? Que faz um tempão já, que foi em 2009, 2010. É,
contra o Tim Kennedy também, né?
Exatamente. Como é que você vê isso aí, o Biel?
Então, eu achei que o trabalho do... Foi muito treino ali do Itaker, né, cara? Ele provavelmente fez um campo mais completo, ele teve mais tempo pra descansar entre a última luta dele com o jacaré, e eu acho que isso pode ter influenciado também. O jacaré pegou uma luta atrás da outra que ele queria encerrar o contrato, ver se o UFC ia fazer
botava pressão, né?
Ia renovar logo, exatamente. E o Itaker, pô, conseguiu escapar, mas outra coisa que o Tintin comentou internamente com a gente: se o jacaré tivesse se o jacaré, tipo, fosse mais firme ali, o Itaker não escaparia. Acho que dificilmente alguém escapa do jacaré quando ele consegue ser firme ali na pegada. Não que,
de domínio, né?
Não que tenha sido fácil pro Itaker escapar ali, mas não foi 100% jacaré aquela ali.
O jacaré teria subestimado o Itaker ali, ou, Biel?
Eu acho que conta um pouco, né, cara? Conta um pouco porque o foco dessa luta, o highlight, pelo menos aqui no Brasil, né? O foco inteiro era no jacaré, porque ele ia estar enfrentando um atleta bem mais decente que os últimos dois que ele enfrentou, né? O Vitor Belfort, ele é decente em termos de nome, né? Em termos técnicos já não é mais o mesmo há um tempo.
Faz tempo, sim.
E o foco foi inteiro no jacaré, e o pessoal inteiro achando que o jacaré era o melhor do mundo, essa parada toda. Então acho que pode ter tido uma influência assim na cabeça do jacaré. Acho que ele deu uma subestimada no Itaker, sim. Mas acho que foi mérito total do Itaker também. E outra coisa é, o jacaré fez a melhor decisão da carreira dele em renovar com o UFC um dia antes da luta, né? Porque se ele perde, o contrato dele acaba, ele não ia conseguir renovar por um valor que talvez que ele conseguiu, né? Ele deve ter ganhado um aumento, eu acho que ele não ia conseguir um aumento tão grande em caso dele ter deixado o contrato expirar e renovar depois.
Era a maior prova que ele vendeu a luta, hein?
É verdade.
Alexandre,
fala.
Eu queria trazer aqui uma situação aqui também para esse debate, e queria saber a opinião de vocês. Uma coisa que eu fiquei pensando, cara, o Jacaré, ele, né, lutador da equipe X-Gene, né, que tem outros lutadores aí no UFC famosos e tal, e me passa a impressão, cara, eu queria saber a opinião de vocês, se eu estou viajando, se faz algum sentido. Me passa a impressão que os atletas da X-Gene, aí eu vou listar aqui Anderson Silva, Rafael Feijão, Ronaldo Jacaré, o Eric Silva estava lá também, né, saiu, mas botar essa turma que chegou a fazer sucesso no UFC, né, por conta dele, da equipe X-Gene. Me passa a impressão que esses caras não têm muito mais a trazer para a mesa no UFC do que o talento natural deles. Não sei se vocês têm essa percepção também, porque assim, você vê o Anderson Silva, é talento natural puro, eu não consigo ver o Anderson com 40 anos ali, não consegui, ele 10 anos como campeão do UFC, eu não consegui ver evolução no jogo dele ali para... tentar uma queda, evitar a queda com mais naturalidade, sabe? Não vi muita mudança no jogo dele, não vi muita mudança no jogo do Rafael Feijão, que é aquela mão pesada, um jiu-jitsu ali ofensivo bom, tal. Jacaré, a mesma coisa, o ás do jiu-jitsu, que nocauteia, tem a mão pesada, mas não vi melhoras tecnicamente dele na trocação. E o Eric também, né, com todas aquelas qualidades e defeitos que a gente sempre via desde o início, também sem apresentar muita evolução. Parece que pouca coisa para oferecer que eles têm, pouca coisa entre aspas aí, porque quando eu falo que eles têm talento natural só e mais nada, parece pouco, mas alguns desses aí, ou todos eles, têm muito talento natural, né? Mas, sei lá, é uma crítica aí a todo o método de treinamento da equipe, que eu não conheço, né? Posso estar sendo leviano em falar isso sem mas eu estou criticando pelo resultado.
Né? O Arley Alves também, né?
Da luta, não o resultado vitória ou derrota, mas o resultado de que o lutador apresenta durante a luta.
O Arley Alves também, né? O Oreiro está lembrando aqui.
O Arley também.
E também está nesse mesmo cenário, né?
Também no mesmo cenário. Né? Ele tem muito talento natural, mas não consigo ver nada além de, por exemplo, o Demetrius Johnson, ele tem aquele talento natural dele, mas a gente viu uma transformação espetacular dele como lutador, ele trazendo muita coisa que ele não tinha antes para a mesa.
Sim, né? Sim.
Esses casos que eu estava falando...
A gente pode ficar no nível um pouco mais humano, porque a gente já pode quase considerar que o Demetrius Johnson não é parâmetro, mas de falar também, tudo bem, que não é exatamente um humano, né, mas um tipo humano, o Rob Lawler. Né? O Rob Lawler foi um cara.
Rob Lawler, não, cara, vou até num nível não muito alto, não, nível de campeão do UFC, mas o Massaranduba, por exemplo.
Massaranduba,
que
sim,
ele apresentou Pepe. No começo da carreira dele, que o Eric Silva apresentou, é de uma diferença abissal, e eu não vejo essa diferença hoje em dia.
Concordo com você. Então, eu vou aproveitar que não tem ninguém ouvindo a gente essa hora, eu vou largar e vou sair correndo, mas, cara, a impressão que eu tenho é que a X-Gene recebeu uma Ferrari e um Audi, se deu bem em cima da Ferrari do Audi, e na verdade eles eram pilotos de Fórmula Renault, alguma coisa do tipo, entendeu? Entendi. Fórmula Chevrolet.
Pra quem sabe, que é bom entendedor, né, Alexandre?
Tipo isso, né? Então, eu não queria me estender muito mais pra não ficar deselegante, mas a grosso modo eu acho que a equipe da X-Gene não é do nível do Ronaldo Jacaré e do Anderson Silva, receberam quase de presente, sei lá, não sei quais foram as circunstâncias que os levaram a X-Gene, né? Mas ali na X-Gene não tem um treinador que seja do nível técnico que esses caras precisam para dar o passo além, porque todo mundo precisa dar o passo além, todo mundo, mesmo você se for um gênio no striking como o Anderson, mesmo se for um gênio no grappling como o Jacaré, uma hora você vai ser decifrado, né? Uma hora você vai precisar dar o passo além num esporte tão complexo como é o MMA. Eu acho que eles não estão no lugar mais adequado para dar esse passo além, tá? Então é a minha opinião essa. E você, Biel, só pra gente fechar aí o assunto, o Ronaldo Jacaré, se for fechar, não, ainda tem mais uma colocação para vocês, mas mete aí.
Eu concordo com você também. Eu acho que o Anderson e o Jacaré estão muito à frente do que a X-Gene propõe, né, para os dois. Só que o complicado é você falar para os dois para eles saírem de academia, né? Só que brasileiro tem sempre essa parada do creonte, então é bem mais, né, complicado.
Pois é. complicado mesmo. É, enquanto, e até as pessoas, um dia, as pessoas vão ter que parar para ver isso, e isso faz parte, inclusive, da evolução do MMA, né? A evolução do MMA não é só transformar lutadores em caras mais completos e em atletas que não vão depender tanto de vícios e de virtudes de modalidades de base, como serão atletas da modalidade MMA, né? E inclusive, uma das coisas que isso vai, para isso mudar, é mudar também essa visão da criontagem, né? Isso tem que acabar para ontem, né? Isso é um baita atraso de vida que muita gente do meio do MMA enxerga. 38 anos, derrotado pelo Whittaker. Eu não só falava que o Jacaré é um cara lento no striking e tal, e também achava que, dentro daquele quarteto fantástico que falavam da categoria, que envolvia ele, Chris Weidman, Luke Rockhold e Oel Romero, eu achava que ele era o quarto dessa lista, né? Eu achava que se bota os quatro pra cair na porrada, ele seria o primeiro a sair, sei lá, do tipo, assim, enfileira dois contra dois até ficar o rei da mesa, o último não seria ele, né? Eu acho que ele seria o azarão contra os três. Então, tem uma colocação de um leitor aqui que eu já perdi uma hora dessa aqui nos comentários, mas que disse que o Jacaré, ele ainda acha que o Jacaré tem toda a condição de ser campeão, ele só não tem condição de se manter campeão por causa dessa condição dele no striking, né? Eu não acho que o Jacaré, nunca achei que o Jacaré tem toda a condição de ser campeão, continuo não achando, não é porque ele perdeu no sábado que eu vou vir agora de profeta do acontecido, de engenheiro de obra pronta, mas eu tô simplesmente mantendo uma posição que eu sempre mantive, né? Ele podia sim ser campeão, principalmente numa questão eventual de ter um campeão como Michael Bisping, um campeão altamente vencível, né? Segurando o cinturão hoje. Foi o Hugo Henrique que tá dizendo aqui que foi ele que fez essa colocação. Ele tinha condição, né, de vencer, ele tem total condição de vencer o Michael Bisping, mas eu acho que na mão de qualquer um desses outros ele teria mais dificuldade do que os outros teriam de vencê-lo. Não que ele não fosse vencer nenhum dos outros três. Mas enfim, agora, 38 anos, derrotado, talvez com um pouco da moral baixa, e provavelmente sem trocar de ares, provavelmente vai ficar abraçado aonde ele está até o fim. Que futuro a gente espera aí do Jacaré, Biel?
O Biel tomou o drible
do mudo, então, Tintin.
Só porque ele tomou. Calma. Acabei de
pegar aqui. Minha tolerância é zero, Biel.
Porra, tava falando aqui pro nada. Então, eu acho que agora complicou de vez pra ele disputar o cinturão, né? Até porque a gente vai ter Bisping e Saint-Pierre agora, depois eu espero que a ordem volte a casa. Então eu espero que vá ter o Rockhold, vá ter o Romero, o Musashi, o próprio Whittaker. Então acho que até o Weidman, quem sabe, eu acho que o Weidman tem totais condições de voltar a disputar esse cinturão. Eu acho que, pô, as chances do Jacaré de disputar esse título de 70 caíram para 20. Acho que ficou complicado para ele agora.
E você, Tintin?
Tá complicado pelos fatores que você elencou aí, né? Ele vem de uma derrota contra um cara que não era um dos considerados melhores da divisão e tem uma idade, até certo ponto, avançada, e aquela questão também que a gente falou da equipe não conseguir transformar os lutadores, né? Ele vai vir com mais do mesmo aí, de repente é um cara para quem não é dos mais difíceis de se preparar para você lutar contra, apesar do talento gigantesco que ele tem. É um cara que em quase todas as lutas dele ele apresenta o mesmo cardápio.
É verdade. Então, vamos embora passar aqui, usar um gancho que a gente tinha falado aqui antes para passar para a luta principal, para a coluta do UFC On Fox 24. A gente estava falando que o Demetrius Johnson não é um bom parâmetro para falar de evolução, mas a Rose Namajunas é, né, Tintin? Se a gente vê aí como essa menina tá evoluindo, mesmo tendo perdido para Kovalkiewicz, mesmo tendo... Ela é muito nova ainda, né? Então é natural, e ela chegou muito crua no TUF, com poucas lutas e tal. Então ela tá tendo que amadurecer na marra, na porrada, no TUF e no UFC, né? Então, mas é notável a evolução que essa menina tá tendo, né?
Não só chegou inexperiente demais, como chegou crua mentalmente também, né? Sim, ela tem toda a pinta de que é uma lutadora que era, pelo menos assim, né, uma instabilidade emocional que atrapalhava ela em alguns momentos e tal. E pareceu mais madura nas últimas lutas dela, né? Pareceu mais firme, de forma de uma personalidade mais forte, né? Tentando ser sempre a protagonista das lutas. Isso é importante para uma lutadora tão jovem, né? E, além disso, também ela teve uma evolução física notável também. Ela parecia sempre mais fraquinha, mais frágil.
Porque é pequitinha, né?
No começo, nas primeiras lutas dela no UFC, ela é pequenininha, magrinha, né? É. Então, a gente consegue observar aí uma evolução física nela. Né? Nos últimos combates, onde ela conseguiu trocar força contra as oponentes dela e se dá bem muitas dessas vezes. E eu acho que o caminho dela no futuro é bem promissor, né? Uma lutadora que nesse ponto da carreira dela, com 24 anos e poucas lutas, já consegue atingir um nível muito alto aí de quarta, quinta, melhor da divisão, nesse bolo aí. É, acho que tem muita condição de no futuro aí, daqui a não sei quanto tempo, mas eu acho que lá ela tem essa condição sim de vir a ser campeã. E quando chegar esse dia, Alexandre, a manchete já tá pronta, né? Lavinia Rose. Né?
Lavinia Rose.
Rosina Marjones conseguiu o título do UFC.
Verdade. Ô Bial, tem um comentário aqui do Guilherme Anami, totalmente clubista, né? Que ele não é nem um pouco fã da Rose. A Namajunas tem um cartel que engana, os números dela não correspondem à qualidade. E é verdade mesmo, né?
Cara, é verdade pra caramba isso aí, porque o MMA feminino, como o número de lutadoras não é o mesmo do masculino, na verdade é muito inferior. Tanto que, por exemplo, o peso palha hoje feminino deve ter 25 lutadoras, enquanto, por exemplo, o peso leve tem 100.
Que é a categoria. Não, tem mais de 100. É a categoria mais rasa do. A categoria mais rasa masculina tem mais gente do que o peso palha.
É, na verdade.
Além disso, também o cartel dela tem um déficit aí de 3 vitórias que ela teve na casa do Tuff, né? Que,
que não
contra
conta,
né? Alex Chambers, Johnny Calderwood e Randa Marcos, 3 lutadoras
de nível,
um ótimo nível.
Isso. Sim, sim.
Né, que não contam por ter sido dentro da casa do Tuff, né?
O UFC conta a semifinal, né? Que é disputado em 3 rounds e tal. O UFC conta a semifinal, que é disputado em 3 rounds. O UFC, né? Todos os outros Tapolos, o Sherdog, ninguém conta. O UFC
exatamente,
conta.
Exatamente, só o UFC conta a semifinal, mas nos outros casos oficiais de Sherdog, Tapolos, só contam a final, né? Que é no evento transmitido ao vivo e tal.
Então, mas eu tô continuando que realmente o número de lutadoras ele é bem menor, o MMA feminino ainda é bem raso, então o caminho para você chegar no UFC ele é mais curto, né? Então, por exemplo, uma atleta, a própria Cynthia Calvillo precisou de 3 lutas para chegar no UFC, enquanto o Tominhas precisou de quase 20. Então, realmente, o cartel engana um pouco, e pô, das 3 derrotas que ela teve, uma para Tisha Torres, quando ela ainda tinha 3 lutas, né? Foi a terceira luta dela, depois ela pegou a Espasa pelo cinturão, e aí a Carolina. Então são 3 derrotas assim para 3 ótimas lutadoras também. E espero que o cartão dela fique mais bonito a partir de agora. Não sei qual que vai ser a próxima luta dela, mas é verdade, o cartão não mostra. Se você parar para analisar a Rose pelo cartão dela, você não vê o quão bom lutadora ela é.
Enquanto a Tisha Torres ela vingou, né?
É verdade, verdade.
E você não vai, você não sabe com quem a próxima luta dela será, mas não suba no muro, não se aveste de dizer quem você faria, para quem você confrontaria a Rose Namajunas, enquanto eu, que não lembro o que nosso matchmaker oficial João Gabriel Gelli definiu, vou procurar aqui no site enquanto você diz com quem que você casaria a Rose na próxima luta dela.
Então, eu já colocaria ela contra a Joana, na verdade, só contra a Joana mesmo, porque se a Jéssica ganhar da Joana, eu acho que tem que ter uma revanche imediata. Eu acho que a Rose, porque ela já foi meio que sacaneada no ano passado, eu acho que ela não precisava fazer aquela luta com a Carolina, ela já era a contender número 1, e o UFC fez aquela luta, ela acabou perdendo, e como ela venceu a Michelle Waterson, que é a lutadora que vinha na melhor fase antes do... É a lutadora com retrospecto mais positivo aí, sem o nome de Cláudia Gadelha, que tava acho que perto ali, então acho que seria o justo hoje a Rose disputar o cinturão. O João colocou ela contra a vencedora de Carla Esparza e Marina Moroz, acho que é uma É uma escolha decente também, acredito que sim.
Eu lembro que eu sugeria ela para Carla Esparza, né, e o João ficou meia hora debatendo comigo no grupo do WhatsApp, dizendo que não, nada a ver, não faz sentido e tal. Ele vai e bota
a
vencedora de Esparza e Moroz.
Você vê que é um cachorro que não vale absolutamente nada.
Tintim já sabia.
Tintim está sempre certo, como sempre. Nenhuma condição. Para a gente fechar aqui o card principal do vamos falar de mais duas lutas rapidamente, tá? A vitória do Renato Moicano, né? Eu já ia falar que é porque eu tô com o MMA Brasil Matchmaker aberto, eu ia falar que a vitória do Renato Moicano contra o Zumbi Coreano, coisa que jamais aconteceu, né? O Renato Moicano ganhou do Jeremy Stephens, é porque o João botou que a próxima luta do Moicano deveria ser contra o Zumbi Coreano. Eu já botei aqui Renato Moicano contra o Zumbi Coreano, já quase que eu caio no drible aqui de João Gabriel Gelli aqui do Matchmaking. Mas o Renato Moicano teve uma atuação sólida defensivamente, uma atuação boa de contra-ataque, uma atuação não tão boa de ataque em si, de produção ofensiva dele, porque ele dependeu muito de fazer o Jeremy Stephens errar para ele capitalizar em cima do Jeremy Stephens. Eu vi até alguém copiou um tweet de algum amigo, algum gringo, dizendo que Jeremy Stephens foi muito bem na atuação de socar alguém que estava 6 inches na frente do Renato Moicano, então ele estava atingindo alguém que estava 6 polegadas, cerca de, multiplica aí 6 por 2,5, não faço a mínima ideia quanto é que deu agora.
Inclusive, tá dando uma surra nesse cara, né?
Ele estava surrando esse cara impiedosamente, né? Esse cara deve ter sido nocauteado mais brutalmente do que o Jacaré, né? Então, esse cara, coitado desse sujeito que estava 6 polegadas à frente de Renato Moicano, tomando socos no vento que Jeremy Stephens estava lançando. E aí, cara, ele ganhou do cara que era o quinto do ranking. Ganhou de um jeito que não empolgou tanta gente, né? Eu gosto de pessoas que têm boas atuações defensivas. Eu sempre lembro de uma frase de Paul Bear Bryant, né? Que é um dos grandes mentores do futebol americano universitário, que ele fala: ataque vende ingressos, defesa traz campeonatos, né? Então eu sempre lembro disso, e isso vale para qualquer esporte, especialmente para um esporte que você tem que evitar tomar soco na cara, né? Então, defesa é importantíssimo, porque a sua integridade física depende da sua defesa, né? Então, tem muita gente que acha que a luta do Moicano, não que tenha sido sorte ou tal, mas que não tenha sido uma vitória tão inspiradora, mas ele ganhou do quinto do ranking, e agora faz o quê com o cara que ganha do quinto do ranking? Tem que botar o cara pra frente. E aí? É inspiradora a vitória do Moicano? Não é? Botar contra o Zumbi Coreano é um baita passo errado que o Gelli está propondo aqui para o Moicano. O que você vê desse cenário do brasiliense, da Constrictor Team? Aliás, é uma boa para ele meter o pé dali, Tintin, também? Aproveita logo aí, acaba de esculhambar tudo.
De primeira, eu vou fazer um grande elogio aqui à equipe, que é muito bom você ver um lutador que está de pleno conhecimento do que o adversário dele pode fazer na luta. E essa foi a situação do Moicano nesse combate. Ele estava muito bem preparado para o Jeremy Stephens. Ele, estrategicamente, você falou que ele foi bem defensivamente, razoável no ataque, isso, aquilo. Ele foi perfeito estrategicamente.
Então, abraço a Gabriel Oliveira e o Ataíde, né? Aos treinadores do Moicano.
Sim, sim, sim. Muito mérito dos treinadores, muito mérito do próprio lutador, né? Que eles se prepararam de maneira dedicada e inteligente para o combate. Ele sabia exatamente qual o perigo que o Jeremy Stephens poderia oferecer, ele sabia dos pontos fracos do Jeremy Stephens com um lutador que se movimenta ininterruptamente, que foi o que ele fez durante o combate, e ele sabia que o Jeremy Stephens se irrita quando isso acontece. Né? E cada vez que ele, quanto mais ele se irritava, mas ele acertava aquele carinha que estava ali 6 polegadas na frente do Moicano. Então, de primeira, assim, parabéns e tal. Agora, o histórico também da equipe é isso aí que você falou, né? Lutadores que aparecem muito bem com eles, de repente não conseguiram dar aquele passo à frente tão necessário, né? Não pode ser uma coincidência, pode ser também um fator aí que é comum da equipe, né? Se você listar aí Paulo Thiago, Massaranduba, que conseguiu dar o passo à frente depois que
saiu, né,
mudou de equipe. o Rani Arria, né? São lutadores que começaram bem, tem muito mérito da equipe nisso aí, mas de repente no nível acima ali não estavam conseguindo dar aquele passo, e não sei se o Moicano vai conseguir também, né? Um cara que já está aí numa... E curiosamente o Paulo Thiago, quando apareceu, também foi derrotando um dos top, né, da divisão, né, Alexandre?
É, já chegou. Derrotou com o Josh Koscheck, né? Mandando o Koscheck para profundeza da vala, né?
E foi lançado muito cedo aos Leões, né?
E aí tacaram ele no Fitch, né?
Contra Diego muito brabo.
Isso. Né? Ganhou do Max Wick, já pegou John Fitch, o bagulho doidíssimo para ele ali, né?
Exatamente, Diego Sancho, foi tudo de cara ali, um monte de lutador top ali, na época. E o Moicano provavelmente vai ser por isso aí mesmo, que o João sugeriu, de zumbi coreano, né, pode ser até algo entre Patches e aí o Rodrigues, Brian Pega, alguém dessa galera aí provavelmente vai ser o próximo passo dele, e espero que ele consiga pelo menos manter um nível de estratégia ali, de inteligência que ele manteve contra os Cheaters, e de repente melhorar um pouco aí a parte de volume de golpes, de movimentação ofensiva, para conseguir implementar, porque não vai ser todo mundo que ele vai conseguir também cozinhar igual ele cozinhou o Stephen, né, que é um lutador muito forte, muito duro, mas tecnicamente
cheio de problema, né?
Limitado,
sim.
Né?
Sim, sem dúvida. E aí ele anulou o grande Tomahawk, né, o grande torpedo que o Jeremy Stephens tinha à disposição dele, e tornou a luta vencível no andar no decorrer das ações.
E ainda assim passou raspando.
Não é nenhum problema dizer que ele perdeu o segundo e terceiro round. Não tem nenhum problema dizer que ele perdeu o segundo e terceiro round. Se alguém achar que o James Stephens ganhou a luta, não me incomoda de modo algum. Então, só para completar uma coisa que o Tintin falou. Primeiro que, se a gente pegar o retrospecto da carreira inteira do Renato Moicano, ele nunca teve vida fácil na vida dele, nem no MMA Nacional. O cartel dele no MMA Nacional é um dos mais impressionantes que eu já vi na história do cenário nacional.
Ele já tava pegando nego muito cascudo.
Sim,
já,
né? Eu acho que ele não pegou ninguém, mais ou menos. Entendeu? Ele só pegou nego de nome, nego cascudo, nego com experiência nas costas. O cara nunca teve uma mata na vida dele. Entendeu? Acho que ele saiu do chegou no UFC com 8-0, não sei se o Bial tem alguma coisa aí na mão para poder confirmar essa informação, mas é só cascudo, não tinha nenhuma facilidade para ele, não, né? E a diferença que eu acho do Moicano para esses outros constrictor ou ex-constrictor é que ele é melhor, ele chegou ao UFC mais lutador do que esses outros, todos eles, tá? Eu acho que o Moicano é mais lutador do que era o Paulo Thiago, do que era o Massaranduba, do que era o Rani. Ele já era melhor. Tá, ele já tinha, e não só já era melhor, como ele já tinha o horizonte do Moicano, pra mim, já era maior também, né? Ele já não era
ele tem um
monotemático, né? Isso, exatamente, tá. Ele tem um espaço para crescimento maior. Ele não era um cara monotemático como era a maioria dos lutadores da Constrictor, né, que chegaram no UFC. Então, é um pouco disso tudo, né, que acontece esse sucesso do Moicano, no momento que temos duas presenças ilustres aqui no chegando agora para acompanhar a parte final aqui do nosso podcast, o Bruno Fares lá de Macapá e o David Coutinho, dos grandes fotógrafos do MMA brasileiro. Meu camarada David Coutinho, grande abraço aí pros dois, né? O Bruno tá fazendo falta aqui, me botando aqui nessa condição de âncora, que eu não sei fazer esse negócio mais, Bruno. Então faça o favor de voltar antes que, daqui a pouco, semana que vem, ele vai para Rio Branco, né? Sei do jeito que ele tá indo só para longe, daqui a pouco ele vai pro Rio Branco. Só pra gente fechar aqui o podcast de hoje, Biel, Tom Duque Noir estreia no peso galo do UFC, um moleque muito aguardado, né, esperado há um certo tempo, né, campeão do peso galo e do peso pena do Bama na Inglaterra, né, ele é francês, a França não permite o MMA por causa do grande lobby que a Federação de Judô da França faz para não permitir que o MMA seja sancionado na França. E o Duque Noir teve que atravessar o Canal da Mancha, né, para fazer carreira na Inglaterra. Agora está treinando com Greg Jackson, né? Então a gente sempre falava assim, é um moleque ofensivamente gigantesco, é um moleque que tem um mundo brilhante pela frente ofensivamente, que tinha problemas a lidar defensivamente, naturalíssimo, um menino de 22, 23 anos, e agora se ele podia estar num lugar melhor para ele trabalhar os problemas defensivos dele, são poucos que são melhores do que a Jackson Vink, né, o João? O João, olha, o João, eu tô falando do João, que foi o João que fez o radar MMA Brasil do Tom do Kenoa, então eu tô falando com outro garoto prodígio do MMA Brasil, com o Gabriel Carvalho.
Então, o do Kenoa, ele, eu acho que teve um pouco de pressão da estreia, né, porque o palco que ele recebeu foi muito grande, ele já lutando na Fox, no primeiro evento dele, pegou um cara que tinha um antídoto legal, que é a questão do wrestling, né, e o William, se não me engano, chegou a botar ele pra baixo, mas ele conseguiu sair da situação ali de forma sensacional e, pô, disparou cotovelada na têmpora do Patrick Williams. E, ó, é um cara que eu tô ansioso pra ver ele, com quem ele luta agora. Eu colocaria ele contra algum mexicano, algum latino que tá por aí, jogado no peso galo. É um cara decente mesmo, acho que é um cara que daqui 18 meses é um cara que vai ser top 10 do peso galo.
É verdade. E o mais interessante disso não é nem só o queixo que ele mostrou, mas a clareza e a tranquilidade numa estreia, né? Passou um perrengue no começo, tomou umas porradas duras ali e tal, mas em momento nenhum se desesperou, em momento nenhum deixou os Octagon Jitters influenciarem e atrapalhar a atuação dele, né, Biel?
É verdade, ele, apesar de um pouco do Octagon Jitters, né, eu achei que ele sentiu um pouco, mas ele foi bem mais maduro que aquilo e conseguiu sair com uma vitória grande e também impressionante, né, o cara, pô, é raro você ver nocautes assim com cotovelada no clinch e já chamando bastante atenção, que é legal pro pessoal ficar de olho aí nesse moleque.
Moleque ficar de olho mesmo, porque esse aí vai ser bom. Então vambora desembalar aqui o nosso podcast. O UFC On Fox 24 foi pra conta, só pra gente lembrar aqui o que acontece no próximo final de semana. Temos ação, né, ação boa no MMA. É semana que vem que é o grande momento de Cub Swenson contra Artem Lobov, né? Já é sábado, exato. Agora, dia 22 de abril, no aniversário de descobrimento do Brasil, vamos botar Cub Swenson contra Artem Lobov, a melhor luta principal da história do UFC. Masao Iaquinta contra Diego Sanson, baita luta maneira, né? Tem o Ovince St. Preux contra o Marco Rogério Pezão, que o Ovince St. Preux não tá nas melhores condições, mas de repente cai aí uma bela pancadaria. John Dodson, Ed Wineland é coisa fina, né? Joe Lauzon, Steve Ray, coisa fina também, né? Jake Ellenberg, Mike Perry, com chance de ser uma bela luta. Temos aí alguns candidatos a lutas interessantes no próximo sábado. Onde é que vai ser esse evento? Nashville?
Vai em Nashville. Segunda edição do UFC em Nashville.
Então, vamos bora ver aí, apesar da luta principal. Aí, se alguém quiser falar, desligarei a televisão no horário da luta principal. Eu não vou ficar triste, apesar do que Cub Swenson merece ser visto, mas tão ou mais importante do que isso, no final de semana que vem, é na sexta-feira, dia 21 de abril de 2017, na Morgan Sun Arena, em Yonkersville, Connecticut, o quarto episódio da rivalidade entre Daniel Strauss e Patrício Pitbull, valendo pelo cinturão do peso pena do Bellator, no Bellator 178, né? O Pitbull ganhou as duas primeiras lutas, ganhou a primeira luta bem, ganhou a segunda luta apertada, perdeu a terceira luta, perdeu o cinturão pro Daniel Strauss, e agora vai desafiar o cinturão do seu rival, de um dos seus rivais, né? Aliás, Patrício Pitbull, um grande mestre em fazer rivais, né? Baita sujeito, baita cidadão encrenqueirinho, né? Então, mexe em criar rivalidades, né? Cria até com o nego de outras categorias, entra em problema com o irmão dele, de neguinho que arruma confusão com o irmão, um grande sujeito esse Patrício Pitbull, que, aliás, fiquem de olho, youtube.com/pitbullbrothers. Ele está fazendo um vlog do camp dele. Ele tá jogando vários videozinhos, né, do camp dele, de como foi a preparação dele na Pitbull Brothers para essa luta. Parece que quarta-feira, depois da manhã, será publicado, ou amanhã, para quem estiver ouvindo, quando o podcast estiver publicado no site, ou anteontem, se você só viu no final da semana também, cada um dos seus problemas. Dá uma conferida lá no www.youtube.com/pitbullbrothers para dar uma olhada nesses vídeos. Eu já vi quase todos, acho que só não vi ainda o último e o de quarta-feira, que ainda não saiu. Bem maneiro, bem legal a ideia que o Patrício teve para aproximar os fãs da preparação dele para essa luta contra o Daniel Strauss, que também faz parte daquele cenário de seres humanos que evoluíram bastante, né? O Daniel Strauss, daquela final de torneio da temporada 4, quando ele perdeu o Pitbull da primeira vez, contra o Daniel Strauss, campeão, que venceu o Pitbull, que venceu o Pat Curran, é outro lutador, né? Um lutador que evoluiu horrores, né? Para ganhar de um cara que era considerado pelo MMA Brasil até pouco tempo atrás o melhor lutador peso por peso fora do UFC. Então fiquem de olho aí no próximo final de semana. Bastante luta interessante. Então o nosso próximo podcast terá espaço não só para o UFC, mas também para o Bellator. Vamos embora ver se a gente vai falar da recuperação do cinturão do Patrício, se Daniel Strauss manterá a sua coroa. Então vamos esperar aí para a semana que vem. Até lá. Vou deixar aí a palavra final pro meu amigo Gabriel Carvalho, direto de Campinas. Tá feliz aí com o sucesso da Ponte, Biel? Você que é Guarani no, na sua cidade, santista. O cara tem dois times no respeito, né? Mas enfim.
Apesar de eu ter carteirinha de sócio, eu fui ex-sócio do Guarani, não torço pro Guarani, mas, pô, tô na fé aí que a Ponte vai conseguir sair, né, de 116 anos sem ganhar, né? Nunca ganhou, vai conseguir.
É isso que eu falo, 116 é um eterno, né?
Nunca ganhou. Já que tem muita coisa estranha acontecendo no esporte, né? Já que é Cubs vencendo, é Cavaliers vencendo, por que não a Ponte não pode vencer também?
Por que não, né? E a mim, nos 40 anos do título do Corinthians, vai ser campeão Ponte Preta 1-0, gol do camisa 8 contra o Corinthians?
Você quer bugar um corintiano? Deixa ele louco, você fala que a final vai ser com a Ponte Preta no Maracanã, que aí ele junta os dois momentos clássicos, né? A invasão
da vida dele, invasão corintiana,
com
os 40 anos da final de 77, né?
Aí o corintiano enlouquece, mas é uma final simpática, sem dúvida nenhuma, uma final simpática. Da minha parte, a toalha já tá jogada.
A toalha já tá jogada, né?
Da minha parte já tá jogada.
Meu camarada Leandro Yamin, palmeirense aqui, que está de olho no campeonato mais importante, né, Yamin?
Não por isso, né? Eu gostaria de ganhar de todo mundo. Não sou desses novos ricos que acham que só o campeonato mais importante é o mais importante. Queria ganhar um campeonato paulista, sim. Mas a Ponte Preta jogou muito mais bola, então.
Eu tomei um susto quando eu vi que 33 minutos estava 3-0 o jogo, levei um susto ontem. Falei, nossa senhora, que parada bizarra. E estamos falando aí, já que a gente está falando aqui de comemorar qualquer coisa, né? Temos aqui um campeão da Taça Rio que valia nada ontem, né? Diego Tintin. Né, o grande, aquela semifinal que não valia absolutamente nada, desde a metade do segundo turno já estava tudo decidido, então vambora aí.
Eu vi uma boa aí que o título ontem valia R$1 milhão, né?
É, sim,
e
sim.
E a menina semana passada ganhou o Big Brother, ganhou R$1,5 milhão, ou seja, o título de ontem valeu 2/3 de um Big Brother.
Que beleza. Que beleza, ou seja, vale nada mesmo, né? Vale 2/3 de nada. 2/3 de nada é nada. Então, é isso. Dê seu recado final, meu camarada.
Bom, você falou aí que o negócio de ter dois times aí, mas aqui seguimos forte
com
Bangu, Vasco da Gama, tá?
Sim, mas você é absolutamente perdoável.
Seguimos fortes aqui, mas agradecer aí você, Alexandre, o Yamin e o Biel por essa hora de bate-papo e, claro, agradecer a rapaziada e a moçada que nos ouve. Um abraço para todo mundo, até semana que vem.
Eu vi ali umas 4 nomes de mulher entrando ali, dizendo que estava assistindo a gente. Então, um abraço para as meninas, para os camaradas, para todo mundo aí que está nos assistindo ao vivo, que nos ouvirá nos próximos dias e anos, e como fazer que nem o Tintin fez aí, voltar para ouvir podcast 20 anos depois. Então, para ver aquelas asneiras que você falava, né, bicho? É que nem aquele negócio de lembrança do Facebook. Nossa. Quando o cara te lembra da merda que tu falava 6 anos atrás, tu olha assim. Eu já até, só para você entender, eu já até apaguei. Poxa. Num negócio desse assim, quando eu olhei, falei, eu não acredito que eu falei isso 6 anos atrás, deixa eu apagar essa merda
deixa
aqui.
Deixa isso pra lá, né? Facebook.
Porra. Vai ficar lembrando essas porra, né? E aí vagabundo fica jogando a nossa cara, que o Alexandre no podcast episódio 10 falou não sei o que lá, falei, puta, não sei lá o que eu tava falando no episódio 10, entendeu? Estamos aqui quase a poucos metros do 200, inclusive, né? Mas é isso aí, então também quero deixar aqui o meu abraço pra todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, pra todos os nossos amigos que nos leem diariamente no site, pro Diego Tintin, pro Gabriel Carvalho, pro Leandro e a mim. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast de Time. Um abraço.